Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da ISA-CETEP, que apresentará os resultados do terceiro trimestre de 2018. Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E, mais tarde, será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet, no endereço www.isacetep.com.br/ri. Neste endereço encontra-se também a respectiva apresentação para acompanhamento e download. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante este evento relativas às perspectivas de negócios da ISA-CETEP, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da ISA-CETEP e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Conosco hoje estão os senhores Reinaldo Pazanese, diretor-presidente, Rinaldo Pecchio, diretor financeiro e de relações com investidores, Carlos Ribeiro, diretor técnico, Weberson Abreu, diretor de projetos e Rafael Noda, diretor de relações institucionais. Sendo assim, gostaria de passar a palavra ao senhor Reinaldo Pazanese, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Reinaldo, pode prosseguir.
Muito bom dia. Bom dia a todos. Bem-vindos à call de resultados do terceiro trimestre de 2018 da ISA-CETEP. Muito feliz de estar aqui junto com toda a diretoria, né? Gente, para nós, de fato, é um momento de poder estar compartilhando com vocês os resultados da companhia, nossa estratégia, nossos avanços. Eu vou fazer aqui uma apresentação muito, muito breve. Os resultados são bastante consistentes. É mais um trimestre com geração de caixa bastante elevada. As coisas estão indo aqui absolutamente dentro do esperado, do nosso orçamento. E eu quero destacar alguns pontos do trimestre, não financeiros, mas pontos que, para mim, têm importância deixar a parte financeira depois para o técnico. Talvez o principal evento desse trimestre seja as contribuições à audiência pública 41, que trata dos temas aí da revisão tarifária para a receita de operação e manutenção e também propostas para o WOC e para melhorias. Então, a gente fez contribuições bastante expressivas e estamos muito confiantes que teremos sucesso em conseguir uma revisão tarifária razoável, né? Assim, a proposta hoje tem uma diminuição de receita muito expressiva e a gente está convencido que há justificativas metodológicas muito consistentes para a gente ter uma revisão tarifária bastante melhor do que a proposta da ANEEL. Também estamos convencidos que há melhorias potenciais na voto para o setor como um todo, para o setor geração, transmissão e distribuição, e para o nosso setor em concreto. E, por fim, o tema da melhoria, das melhorias, é um tema que é essencial para a recuperação da melhor confiabilidade e qualidade da transmissão. Então, esse é um tema crucial se a gente conseguir viabilizar uma regra para investimentos em melhorias com receitas adequadas. Isso tudo está na contribuição para a P41. Diria que aqui é onde a gente tem mais expectativas positivas de bons resultados. Na área de operação, nós estamos aí com os melhores resultados históricos em termos de energia não suprida. Então, tem muito orgulho da nossa parte, a gente tem mantido sempre a disciplina financeira em termos de custo, né? Nosso PMSO está absolutamente em linha com inflação. O PEC depois vai comentar, mas acho que é muito importante destacar que a gente está na menor energia não suprida da história da companhia até o momento. E também em termos de penalização de parcela variável, estamos aí com resultados bastante bons, melhores do que o nosso histórico. E, obviamente, agora que temos a receita da indenização, quanto menos PV, o resultado é muito expressivo em termos financeiros. E o grande desafio hoje da área de operação e manutenção diz respeito exatamente ao tema das melhorias. Né? A gente tem aqui um plano de modernização e de digitalização para enfrentar os avanços tecnológicos que são esperados para o setor e que dependem muito do sucesso dessa audiência pública. Na área de projetos, também temos ido bastante bem, temos evoluído com os reforços, com acréscimos expressivos à receita da companhia nos reforços. E temos seguido com os leilões absolutamente dentro do orçamento, dentro do nosso plano de negócios. Na verdade, sim, a gente tem um plano de negócios que é bastante desafiador, sobretudo em termos de antecipação de prazo. E estamos absolutamente em linha e às vezes até um pouco melhor do que o plano de negócios. Concluímos a aquisição da IESU. O close da IESU foi... Na verdade, foi agora, né? Foi essa semana. Bom, estamos nos preparando para o leilão de dezembro. E, por fim, eu destaco aqui na área financeira, nesse trimestre, a captação aí de quase 600 milhões de reais em 4131, né, são 150 milhões de dólares swapados à CDI, a 4131, e que nós ganhamos o prêmio de transparência da ANEFAC, né, muito também nos orgulha, de demonstrações financeiras, e também estamos entregando, né, ou formalizando aí a entrega do informe de governança corporativa. Então, aprovamos um novo código de ética e conduta, isso vai estar disponibilizado agora na CVM, né, daqui a amanhã. Então também convido a todos aí para verificar um pouco, né, confirmar nossas melhores práticas em termos de governança corporativa, e ressaltando esse prêmio de transparência que nós ganhamos. Um parabéns a todos os colaboradores que trabalharam nisso, muito orgulho. Eu diria que esses são os temas gerais que eu queria comentar nesse princípio, e depois, obviamente, estamos abertos às perguntas, mas repassando, né, assim, a gente tem, de fato, a P41 como contribuições relevantes que podem gerar um valor expressivo para a companhia. A gente está confiante de sucesso nas nossas contribuições. Na área operacional, os melhores resultados da história da companhia. Estamos indo muito bem em termos de qualidade, custos em linha, esse plano de modernização como um grande driver de crescimento. E na área de projetos, também o crescimento em leilões, que podemos dizer que o que nós conquistamos está praticamente nessa nova fase. Já temos uma receita equivalente ao que é a primeira fase da companhia. Né? Essas novas empresas agregam uma receita que a gente é equivalente a toda a receita que nós temos aí, somado Madeira, Garanhuns, Iene e Sul. E, por fim, na área financeira, esse prêmio de transparência. Era isso. Muito obrigado. Passo aqui a palavra ao Pedro.
Obrigado, Reinaldo. Bom dia a todos. Então, nos destaques do terceiro trimestre de 2018, no slide número 4, nós fazemos aí referência naquilo que é importante nos diferentes vertentes de análise que nós temos na companhia. Então, na parte financeira, destacando mais uma vez a forte geração de caixa pelo recebimento da rede SE, O resultado regulatório, que também foi impactado pela revisão, né, pelo reajuste do ciclo 2018-2019, que nós vamos ter a oportunidade de comentar um pouco mais à frente os detalhes, com o EBITDA ajustado de 517 milhões e margem de 85% e um lucro de 192 milhões. Nos projetos, o crescimento orgânico pela realização de reforços e melhorias, com investimentos de 48 milhões no trimestre, conclusão de aquisição dos 50% de capital da IESUL, pelo montante de 20 milhões, um CAPEX no terceiro trimestre nas subsidiárias operacionais de 17 milhões, na regulação, reforçando aqui o destaque, né, na reabertura da audiência pública 41, com a publicação da nota técnica 126, com a revisão de proposta de receita de OIM, abertura da consulta pública 015 para aprimorar a metodologia do cálculo da UOC, também é um fato importante. Em termos de crescimento, nós tivemos a assinatura dos contratos de concessão dos dois lotes arrematados no leilão de transmissão 02-2018, execução dos projetos em linha com o cronograma desafiador, e Tibagi e Itaúnas iniciaram as obras de construção em setembro. E no aspecto jurídico, comentar as decisões favoráveis e definitivas no CARF para dois casos que discutiam a operação do ágio, que envolviam um valor de aproximadamente 260 milhões, ou seja, tivemos também uma solução favorável aí para esse caso. Bom, passando para o próximo slide, de número 5, nós comentamos aqui a receita líquida consolidada regulatória, onde nós verificamos no trimestre, comparando o terceiro trimestre de 2017 com o de 2018, esse crescimento de 10%, com o crescimento tanto na receita do RBSE, que passou de 338 para 352 milhões, como para a disponibilidade da rede elétrica. E nos 9 meses acumulados tivemos um crescimento de 92%, com a grande contribuição do RBSE sendo recebido nos 9 meses do ano contra os 3 meses que tivemos durante o ano de 2017. Destacando aqui a regulação homologatória 2408, com 2,4 bilhões definido como a RAP do ciclo 2018-2019, com os impactos de IPCA de 2,86%, correspondendo a 70 milhões do aumento da RAP, um incremento de 60 milhões de reforços e melhorias que entraram em operação no período, e um impacto negativo de 65 milhões na parcela de ajuste. Ou seja, esses foram os destaques aí na receita líquida regulatória. O próximo slide, de número 6, nós mostramos os custos de OIM, despesas gerais da companhia. E aqui os dois pontos principais, né, nós verificamos que no trimestre uma variação de 7%, sendo que no pessoal foi de 6,6%, e nos 9 meses, comparando 18 com o ano 2017, tivemos a variação de 5%. Com os principais pontos aí, o acordo coletivo que acabou influenciando nesse valor de pessoal e também a capitalização dos projetos num nível inferior ao que tivemos no ano anterior. Outro ponto também de destaque é pagamento de IPTU com descasamento temporal de recebimento no segundo trimestre. Então, por isso, fica um pouco maior nesse trimestre quando estamos comparando os dois. Mas, resumindo, 5% de variação nos 9 meses de custo e 7% comparando trimestre contra trimestre. Próximo slide, o de número 7, nós mostramos aí a equivalência patrimonial, onde nós temos, né, na comparação do terceiro trimestre de 2017 com o de 2018, a variação significativa em função do Madeira, que teve uma contabilização do ajuste do ciclo da RAP 2018-2019 e também o impacto de PA do ciclo 18, que foi menor do que o do ciclo 17-18. Comparando com isso, nós tivemos uma queda de 177%, né, na equivalência patrimonial, E nos 9 meses, aí o número fica positivo, né, um crescimento de 130%, basicamente em função da variação do Madeira para os 9 meses, comparado com o mesmo período do ano de 2017. E aqui a gente nota também a variação negativa, acumulando os 9 meses, de 17 para 18, de Iegaranhuns, em função do impacto do reajuste da revisão tarifária, melhor dizendo. Então, esses são os pontos aí de destaque para equipamento, né? Passando para o slide número 8, que é o próximo, nós temos aí o EBITDA ajustado, com crescimento, né, de 8%, comparando o terceiro trimestre de 17 contra 18, a margem também variando de 87% para 85%, e no acumulado dos 9 meses, passando de 82% para 91%, basicamente em função do recebimento da RBSE. Então, nós tivemos também uma variação positiva aí no EBITDA, tanto do trimestre quanto nos 9 meses acumulados. O próximo slide mostra, que é o de número 9, nós temos aqui o resultado financeiro, onde aqui nós observamos, né, uma variação em função do aumento das contratações de empréstimos que a companhia vem fazendo para também fazer frente ao crescimento da companhia. Então, a gente teve aí uma variação de uma receita no terceiro trimestre de 2017 para uma despesa no terceiro trimestre de 2018, e no acumulado também uma variação de 34 milhões nos 9 meses de 2017 para 110 milhões nos 9 meses de 2018. Lembrando também que o caixa acumulado, nós tivemos essa variação de 443 em 17 para 1,6 bi, ou seja, tivemos aí esse impacto das contratações dos empréstimos também para fazer frente ao crescimento da companhia. Olhando o slide número 10, nós temos aí o lucro líquido, mostramos o lucro líquido regulatório com uma queda de 17% no trimestre, em função de contabilização do ajuste e também do impacto que tivemos no Madeira. E quando comparamos os 9 meses, aí a gente tem toda a variação, uma grande parte da variação decorrendo do recebimento da RBSE, onde nós tivemos, né, um salto aí no total do lucro líquido regulatório de 399 milhões para 839 milhões no período de 9 meses do ano de 2018. Então, com os impactos, o principal sendo o recebimento da RBSE. O próximo slide, de número 11, nós mostramos aqui o fluxo de caixa gerencial, onde nós partimos, né, do saldo de dezembro, e mostramos todos os eventos até setembro de 2018. E aí eu destacaria, né, o recebimento de RAP de 2,4 bilhões. Tivemos o pagamento de 48,19 de 113 milhões, um CAPEX de 290 milhões, com esse reforço necessário para o crescimento aí que a gente está tendo, né, na companhia. E as adições de empréstimo, com 1,2 bilhões de contratação no ano, com 322 de pagamento de empréstimo, né, de amortização, e dividendos pagos até agora de 843 milhões. Perdão. Então, com isso, nós fechamos a posição de 1,604 no dia 30 de setembro de 2018. Passando para o próximo slide, que é o de número 12, aí nós mostramos, né, o endividamento consolidado, onde nós temos aqui, quando observamos a disponibilidade consolidada, ela passou de 600 milhões para 1,604, e a dívida bruta de 1,9 bi em 2017 para 2,9 bi, ou seja, crescimento de aproximadamente 1 bilhão durante o período. E aqui nós reforçamos a manutenção, né, do investimento grade da companhia, as captações que foram feitas no período, o custo médio de 8,3% da nossa dívida, e lembrando que toda essa dívida tem os covenants e exigências contratuais devidamente cumpridos nessa data. No próximo slide, nós estamos mostrando aqui o status dos projetos de Greenfield, aqui só reforçando um pouco o que o Reinaldo comentou, o andamento está absolutamente normal, indo muito bem com relação ao cronograma que foi definido na companhia. E aqui a gente tem alguns pontos importantes para comentar, ou seja, 90% de contratações dos 10 projetos em execução, né, que já foram feitas, 35% das obras realizadas nos 4 projetos em construção, que é Itaúnas, Tibagi, Itaquerê e Itapura, e 35% dos projetos com licenças de instalação emitidas. E, com isso, nós temos 17% do total da RAP já em construção. Então, acho que esse é um ponto também importante que nós aproveitamos para fazer essa divulgação ao mercado. E o último slide, que é o de número 16, aqui é só um resumo, né, para comentar que a companhia, né, fez as contribuições para a ANEEL, tanto na audiência pública 41, referente ao AIM, quanto na consulta pública 015/2018, referente ao WOC. E com isso, e também participou, ela fez as contribuições com a companhia e também através dos órgãos de classe, né, da ABRAT, que também fez algumas contribuições com a nossa participação também. Então, com isso, nós entendemos que aí o processo vai ter um seguimento e a gente espera que essas contribuições estejam refletidas na regulação final que deve sair proximamente. Bom, então com isso a gente encerra, né, a apresentação dos resultados e a gente passa agora para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, basta digitar asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Tiago Silva, do Banco Santander. Pode prosseguir.
Obrigado pelo call, bom dia a todos. Minha primeira pergunta é sobre essa geração de caixa relevante que vocês estão tendo aí, principalmente pelo recebível de RBSE. Se a gente pode esperar aí agora no curto prazo algum dividendo extraordinário, algum anúncio. Ou se vocês vão destinar mais parte para, enfim, para aquisições ou para projetos, se vocês têm interesse de crescer, já que vocês têm interesse de crescer aí, relevante no setor. Tá? E a segunda pergunta é sobre o Cefaz, tá? Se tem algum update do processo aí sobre a diferença que não está sendo reembolsado. Obrigado.
Bom dia, Tiago. Muito boas perguntas. Sobre, vamos ver, a geração de caixa, acho que a gente já divulgou, né, nosso compromisso seguir uma prática de distribuição de proventos que é no mínimo 75% do lucro líquido regulatório, preferencialmente sob a forma de JCP. Então eu lembro que esse ano a distribuição que nós fizemos foi com o uso de reservas de lucros acumulados. Então, né, existe esse compromisso para o lucro líquido regulatório desse ano e a gente tem trabalhado, está trabalhando exatamente para que essa prática seja confirmada. Então, 75% do lucro líquido regulatório, preferencialmente. A gente divulgou, de fato, o compromisso é preferencialmente de JCP a partir de 19. Estamos estudando esse ano, a gente consegue fazer isso, limitado ao covenant, que é 3 vezes EBITDA, que obviamente nós estamos muito longe. Então, sim, queremos cumprir o que nós apenas começamos a nos comprometer, que é essa prática de dividendos, de proventos, na verdade, né? Com no mínimo 75% do lucro líquido regulatório, estamos trabalhando forte para antecipar do tempo do JCP já para 2018. Com relação a... a gente está muito longe de 3 vezes EBITDA, tá certo? Então é possível você fazer isso e continuar crescendo. Né? Assim, acho que a gente está numa situação, de fato, com essa geração de caixa que você bem comenta, é confortável que você pode ter uma prática de dividendos, que a gente entende que é uma prática agressiva, e ao mesmo tempo ter um crescimento sustentável. Desde que os nossos projetos sejam muito bons, mas posso dizer que até agora, né, nossos projetos têm sido muito bons. Então, o que compromete o crescimento é projeto ruim. Não é pagar muito dividendo, não. Projeto ruim é que mata. Agora, se a gente tiver projeto bom, acrescenta muito caixa no futuro, e é isso que é o nosso grande esforço. Sobre a Secretaria da Fazenda, de fato, a gente está desde os 3 meses, né? Desde agosto, nós temos uma decisão cautelar e que obriga a Secretaria da Fazenda a fazer 100% dos pagamentos relativos à Lei 4819. Então, desde agosto, a Secretaria da Fazenda tem complementado 100% dos pagamentos relativos à Lei 4819. É uma decisão cautelar, ainda sujeita a... É uma decisão cautelar, né? Então, decisão cautelar, acho que a gente não tem que falar muito mais. Então, pode ser cassada, isso está no Tribunal de Justiça, é isso? Está no Supremo Tribunal de Justiça. A gente espera que essa decisão se mantenha, mas não é uma decisão de mérito, hoje é uma decisão cautelar sobre a nossa ação de cobrança. A gente teve sucesso na ação de cobrança e não faz sentido você ter uma ação de cobrança que fica crescendo, então a gente conseguiu cautelarmente uma obrigação de fazer da Secretaria da Fazenda, que é não crescer esse passivo dela. Né? Não crescer significa complementar 100% das despesas com os beneficiários da Lei 4819.
Acho que é isso. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitar asterisco 2. Para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Reinaldo para as considerações finais.
Bom, queria mais uma vez aqui agradecer o call, a presença de todos. Acho que a nossa estabilidade, né, a consistência de resultado reflete até aí nas perguntas. De fato, um trimestre bastante tranquilo, a gente está em linha com um cenário que é um cenário muito positivo de uma empresa que tem, vamos dizer, robustez técnica e robustez financeira na área de operação e manutenção, tem uma geração de caixa expressiva através da RBSE e a gente está tentando usar, de fato, da melhor forma possível esse caixa com um crescimento consistente e rentável em leilões e aquisições. Que é isso. Muito obrigado a todos pela participação. Bom dia.
A teleconferência da ISA-CETEP está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigado.